Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Cutucada no ar. Boa tarde, galera. Só lembrando que Rádio Cultura de Curitiba está em endereços novos. Radiocultura.arte em todas as redes sociais.
Quase todas?
Quase todas.
Qual não?
Qual não?
YouTube, arroba Rádio Cultura.
Okay. Ah, muito bem. O YouTube, arroba Rádio Cultura.
E as nossas redes seguem até atrás.
Olha o nosso banner novo, gente.
Orgulho de mãe.
Um
minuto de apreciação.
Já sabem, né? Se vocês escutam pelo YouTube ou pelo Spotify, like nelas pra engajar. A gente precisa de engajamento, tá? Só uma dica aí. Dá esse like aí pra nós. Hoje a gente vai entrevistar quem? Duaila Ledur.
Oi.
A doutora Duaila. Du, feriado, como você chega?
Eu chego nem sabendo que é feriado. Nem sabendo que é feriado, eu chego, como disse agora há pouco, com nome composto, né? Sempre estive e sobrenome pronta.
As pessoas gostam de trabalhar. Deixa eu te perguntar, você gosta de feriados?
Não. Não gosto dos feriados, de maneira geral. Óbvio que um ou outro, eventualmente, às vezes dá uma pausa, um descanso. Mas o meu mês preferido é agosto, não à toa, porque ele não tem feriados.
E também porque é seu aniversário?
Não gosto de fazer aniversário, Mi.
Sério?
Não.
Olha isso.
Não é agosto que é o mês interminável?
É o mês do cachorro louco, é o mês interminável.
É o mês que nunca tem fim.
É, exatamente.
Adoro.
É. Eu não suporto. Agora.
Adoro. A única coisa que não adoro é meu dinheiro. Que ele termina.
Mas
muito
isso é um mero detalhe, mero detalhe. Du, por que biomedicina?
Bah. Pois é, ainda mais que eu falei que as biológicas não eram as minhas melhores áreas, né? Biomedicina, porque eu sempre quis estudar o que acontece dentro do corpo, já que eu não tenho que ir para estudar o que acontece fora do planeta. E na época que eu comecei faculdade fazendo biologia, porque não tinha biomedicina bacharelado, só tinha licenciatura, e eu sempre achei que eu não tinha dom para ser professora. Fiz biologia 3 anos, sempre voltada para a área humana mesmo. Histologia, né, embriologia, biologia celular. E aí, quando abri o vestibular de biomedicina em Curitiba, bacharel, eu falei, vou fazer, ver o que acontece. E cá estou. Passei, vim, comecei tudo de novo, não quis fazer equivalência de matéria, só sociologia.
tudo a ver.
É. Que faz parte, né? E isso. Eu sempre fui meio inquieta, né, Mi? Insatisfeita também. Com o sistema, principalmente na parte de saúde, tem históricos de família aí. Então, a biomedicina, ela veio também para responder questões internas, eu acho.
Maravilhosa. Daí essa tua inquietude já vai, talvez já faça parte da segunda pergunta. Por que ciências quânticas?
Justamente pela minha inquietude. Na verdade, eu sempre fui até o momento de eu me formar, eu era uma pessoa que me dizia isenta de religião em absoluto e descrente de qualquer coisa que pudesse ser considerada uma unidade divina, assim. Pra mim era ciência pela ciência e deu e acabou. E aí a gente vai, né, entendendo melhor as coisas e vê que a gente só cai em paradoxos. E as literaturas que eu tenho desde infância me abriam muito a cabeça pra isso. Aí um dia eu falei, cara, vou pegar um livro ali pra ver o que acontece. Não entendi uma bulhufa e isso me instiga, né? Quando eu não entendo nada, eu falei, é aqui que eu vou.
Vou investigar.
Que era Deus Não Está Morto, do Amit.
Uhum.
Nossa, eu achei super complexo, assim, porque ele parte do princípio que as pessoas já leram, eu acho, as outras coisas dele, não sei. É um livro bem antigo dele, inclusive.
Uhum.
E comecei a me embrenhar um pouco mais, né, nas terapias naturais, ao longo da carreira. E aí você vai vendo que existem desdobramentos nesse sentido. Quando o Amit veio para o Brasil, em 2018, eu acho, já era, sei lá, a quinta, sexta vez dele aqui, eu falei, vou lá para tirar minhas dúvidas, porque eu não tô entendendo nada. E me apaixonei. Me apaixonei, daí já fui logo em seguida de novo vê-lo, e aí veio o convite do mestrado, e eu não pensei duas vezes.
E aí, como foi esse processo do mestrado?
Muito louco. Porque eu peguei um pedaço pandêmico, que eu acho que foi uma bela sorte.
Uhum.
Eu não tive que fazer grandes viagens ao longo do mestrado, né? Porque ele era lá na Índia. Então, foi, assim, mais fácil, digamos, do que para quem veio depois ou para quem começou antes da pandemia, né? Porém, eu tinha que mergulhar de cabeça em assuntos que definitivamente não estavam muito na minha órbita, assim. E às vezes eu me via insanamente louca.
Uhum.
Foi aí que eu fiz a parede de lousa na minha casa. Pra fazer anotações, e às vezes eu tava assistindo aula, ou vendo uma aula ao vivo, ou enfim. E meu Deus do céu, como aquilo era enlouquecedor. Mas também foi um mergulho interno muito importante. Muito uhum. importante. Eu acho que eu tenho vários momentos, você sabe, você me conhece há séculos, mas o momento pré-mestrado e o momento pós-mestrado me diferenciam muito.
Uhum.
Pelo conhecimento interno, principalmente.
Uhum.
Que a coragem profissional veio depois, veio uns 2 anos depois, né? Agora que eu tô jogando mesmo o meu mestrado na cara do gol, assim.
Ah, sim.
É.
O mestrado, sim.
Uhum.
Porém, a terceira pergunta de hoje é o porquê eu empreender. E você já empreendia antes, já tinha jogado isso na cara há muito tempo.
Eu acho que o empreender, eu me dei conta só esses dias que eu sou empreendedora há 12 anos.
Uhum.
Quando eu falei assim, nossa, porque pra mim é difícil, porque gestão é muito complexo, porque não sei o quê, porque blá, blá, blá. Daí eu tive que responder algumas perguntas de qualquer coisa dessas, de não sei nem se era de empreendedorismo, de marketing, do que fosse. Há quanto tempo você empreende? Não, mentira, meu visto.
Aham.
Tava renovando o visto. Falei, nossa, gente, desde 2012 eu tenho a minha primeira empresa. Né? Então, assim, então tá, então eu sou uma empreendedora nata. Por quê? Porque eu sempre vim com pioneirismos, inovações, coisas que ninguém faz.
Que ninguém entende, né?
É, e aí você precisa abrir. Ninguém vai te contratar pra fazer aquilo que ninguém faz.
Exato.
Né? Então, como eu também sou Caxias em algumas coisas e queria deixar tudo formalizado e bonitinho, eu empreendo desde o dia 1.
Maravilhoso.
Mas eu acho que eu só assumi isso mesmo pra minha alma, pro meu estômago, principalmente, porque ele revirava às vezes, esse ano.
Né?
Olha que louco. Uhum.
A gente tem essa dificuldade, né, de se apropriar da nossa história, da nossa autoridade. Assim.
Mas eu protelei muito as responsabilidades ao longo dessa vida de empreendedora.
Como assim?
Assim, a minha primeira empresa era... O empreender era fácil, né? Assim, eu tinha emissõezinhas de nota, era uma coisa pequena, ninguém conhecia nada. Então, todo o processo era desenhado por mim e deu acabou, sabe? Aí eu tive aquela clínica, minha primeira clínica, que era grande. Ali eu tive uma sócia. Porque eu falava pra ela, essa parte administrativa pra mim é uó. E aí me revirava o estômago. E eu passei e deleguei tudo pra ela. Então, pra eu entender mesmo de coisas que hoje eu vejo assim, eu respondendo outros empreendedores, ou assisto... Eu tava assistindo Shark Tank esses dias. Eu falei, nossa, como eu tô adiantada, sabe? Né?
Aham.
Porque você vê que as pessoas, elas não dominam mesmo a sua praça. Uhum. Então eu acho que foi esse ano mesmo que eu falei, não, tá bom, vou vestir a roupa da gestora, da empreendedora, vou protocolar tudo, vou espinafrar quando precisa e vamos nessa.
Vestir a roupa da dona da coisa
da
toda.
Da dona da coisa toda, é, e colocar um CEO no cartão, sabe?
Uhum. É, justo.
Dá frio na barriga, porque é uma puta responsa.
Não te dá às vezes uns negócios, assim, porque a gente... Nos conhecemos há muito tempo, é bom frisar de novo isso aqui. E daí tem aquele lugar de... Ai, você é um pouco não irresponsável consigo, mas ai, responsabilidade com essas meninas, nada a ver.
Uhum.
E aí, de repente, você tem uma responsa neste nível, assim.
Você tem uma responsa, você tem pessoas respondendo a você.
Exato.
E solicitando a você coisas...
Que às vezes a gente não sabe.
Não, e que assim... Que tem horas que dá vontade de dizer, bicho, na boa, dá um tempo. Sabe?
Sim.
Né? Eu tô agora tentando fazer mais uma pós que está pausada desde dezembro, porque eu não consigo, porque eu fico respondendo pergunta o dia inteiro. Eu acho que eu vou colocar uma placa em cima da minha cadeira, guichê de informações.
É. A vontade que dá é essa. Uhum. Quando a gente tem equipe, é assim mesmo que funciona. E além da equipe... profissional do uhum. trabalho, você tem uma equipe, você também lidera uma família, né?
Lidera uma família.
E aí?
Uma família
é?
De um.
Uma família de dois, né? Vamos combinar.
É.
Como é pra você essa jornada da maternidade?
Cara, ela é incrível. A gente sempre fala da sorte que a gente teve, né? Com os filhos. Mas o Henrique, ele... A minha mãe sempre me falou que filhos trazem sorte. Eu não imaginava que era tanta.
Uhum.
E ele não me traz só sorte, mas ele me traz uma coragem muito maior do que eu achei que eu já tinha. Eu me jogo sem saber se tem chão embaixo, eu tô dando passo, sabe? Então, e é muito por ele, assim, né? Eu quero que ele veja que a coragem é necessária pra fazer as coisas. E ele é parceiraço. Ele é companheiro querido, é carinhoso. Então, assim, maternar é muito fácil pra mim. Porque ele é compreensivo também, né? Uhum. E é aquilo que eu te falei. Eu acho que mãe solo tem um brinde.
Tem.
Né?
Uhum.
A gente tem um brinde.
Tem. Tem um brinde que os filhos são gente boa. Eu acho que é o melhor
de tudo. E eu acho que eles têm um potencial de entendimento, de compreensão das coisas que é muito maior... do que viver dentro do mundo fantasioso da Disney, assim. Porque, às vezes, o mundo fantasioso da Disney, eu não tô, óbvio, generalizando, tem muitas famílias funcionais, graças a Deus, que são excelentes, né?
Uhum.
Na conformação convencional. Mas a gente vê muitas outras, e eu acho que dá pra deixar um 50-50 aí,
uhum.
que é, ah, eu vou segurar esse casamento por um filho, ah, eu vou me manter nessa situação, assim... por conta de não sei o quê. E aí vai jogando sem perceber a responsabilidade nas costas de crianças e elas vão tendo exemplos do que não é amor e para elas aquilo é. Do que não é uma boa estrutura e para elas aquilo é. E aí a gente vai, entra nessa coisa de replicar padrões,
uhum.
porque foi o exemplo que eu tive.
E daí desconstruir esses padrões é muito sinistro.
Ah, a gente veio para isso, né?
Posso fazer uma pergunta?
Claro!
Aproveitando um gancho que a Mi falou de não te dar um negócio com tudo que você tem, né? Tipo, ainda mais empresa, a tua vida pessoal, enfim. Você já sofreu com alguma coisa, tipo, relacionada à ansiedade ou tipo, saúde mental, alguma coisa assim?
Eu sou uma saúde mental alterada.
Não, pra tipo, dar conta de tudo, assim, sabe?
Não, já,
só
já.
Porque ela tem essa saúde mental alterada que ela dá conta de tudo.
Né? Não, já tive. E foi justamente... bom, eu acho que nessa fase profissional, que é o que conta agora, né? Pensando em profissão, família e tal, não sei o quê. Foi justamente agora, no final do ano passado pra cá, quando eu saí do lugar de sonhadora... Tipo, eu quero muito isso, eu almejo muito aquilo e tal, não sei o quê. E me vi realizando aquilo. Pra eu entender que eu tava fazendo esse trânsito, A ansiedade que me tomou foi um troço. Eu tinha espasmos à noite, porque como, o meu cérebro não desligava.
E como você lidou com esses pequenos
surtos? A primeira
surdos?
Coisa foi eu entender por que que eu tava tendo aquilo.
Achar a causa é meio complicado, né?
É, foi entender o porquê, sabe? Foi olhar e falar, por que que eu estou reagindo? Justo eu, que ajudo tantas pessoas nesse sentido, por que que eu tô sentindo essa coisa? Por que que eu me entreguei pra isso? Porque daí, junto com a ansiedade, vem uma deprê fodida, e não dá pra dizer que não. E aí, meu psiquiatra falou, vamos tomar esse remedinho. Eu tomei 2 dias, falei, não vou tomar esse remedinho. Vou tomar outro remedinho, sabe? É vergonha na cara e vou me sacudir. Foi um processo bem complexo, não vou dizer que não. Ainda tem uns... Né? Uhum, umas faltas de ar, umas alterações de humor, né? Mas eu acho que também tem a coisa da gente se... A gente fazer questão de se conhecer, sabe? Olhar pra dentro mesmo, entender o corpo, o organismo, não é só a cabeça. Entendeu? O que que o teu organismo está dizendo? Quando o teu intestino não tá funcionando legal, quando você não tá digerindo bem as comidas... Eu acho que esse tipo de coisa faz diferença.
O corpo responde, né?
Muito.
Fala muito.
Você sabe o que eu acho incrível, assim, ouvindo você falar e vendo, né, como que lida com tudo isso? Eu até me emociono, juro, tô meio marejada até. Porque é muito legal ver que desde sempre, desde que a gente se reaproximou, assim, uhum. há 1000 anos atrás, mas que a gente se conectou mesmo... A gente sempre se investigou nesse lugar daquelas mentes que é assim, e você auxiliou muito também eu tirar essa força que tenho também, de por que que eu tô sentindo isso? Uhum. E como que eu vou lidar com isso? Não adianta você se anestesiar, não adianta você ficar aqui se dopando, a gente precisa resolver lá a raiz... do problema, e é muito maravilhoso, isso é um privilégio.
E ter a coragem de, às vezes, dizer, eu não consigo ir até a raiz, tá tudo bem, mas você sabe qual é a causa, e você olha pra ela e identifica, eu sou responsável por esta merda.
Exato.
Esse BOzão todo aqui é meu. Exato. Porque quando, voltamos lá pro nosso primeiro episódio, eu acho, quando a gente começa a terceirizar,
Danou.
Que foi a história do remedinho. Ai, toma esse remedinho aqui. Eu falei, eu não vou terceirizar meu bem-estar por um remedinho. Eu vendo bem-estar. Como é que eu vou fazer isso?
É. E é engraçado.
Que farsa, que falácia.
E é engraçado.
Como uma pessoa que vende se torna dependente.
Exato.
Não dá.
E é muito, muito interessante ver, porque antes de você vender o bem-estar, assim, propriamente dito, agora, né, nome da marca é bem-estar consciente. você tinha outras soluções mais superficiais, vamos dizer assim. Depois até quero que você fale tudo isso com suas palavras. Mas você tinha isso, mas tinha também essa ciência de algumas fugas.
Uhum.
E aí, a primeira coisa que você fez foi você se trabalhar no sentido do... Tá bom, eu tô acreditando nesse lugar aqui. Então, eu vou me mergulhar aqui pra eu ser o primeiro case de sucesso da minha empresa.
Eu acho que esse sempre foi o meu modus operandi, assim.
Uhum.
Tudo que eu ofereço, eu experimento primeiro.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.